e os nossos agradecimentos por ter acedido tão prontamente a vir prestar-nos o seu contributo e o seu depoimento nesta matéria. Eu não sei se vejo que traz aí um instrumento moderno de comunicação.
Muito, muito.
E agora me lembro que suponho que me tinha falado em meios de... Mas confesso que...
Não, não.
Então alguém me falou. Agora tenho que descobrir quem foi.
Foi outra.
Tenho que descobrir quem foi. Como suponho que tive a ocasião de lhe explicar, nós pretendíamos fazer aqui um trabalho que não tivesse tanto um sentido teorizante à volta dos fenómenos da corrupção enfim, dentro da criminalidade económica ou financeira, mas que tivesse um aspecto muito voltado para a prática, para as soluções práticas, para os problemas que se põem, quer a nível legal, quer a nível operacional, à investigação, à detecção e também, naturalmente, à perseguição e julgamento deste tipo de fenómeno. E julgámos, por consenso, que ouvir algumas das inspeções, entre elas a Inspeção Geral de Finanças, que seria naturalmente importante para apreciarmos a vossa perspectiva, os problemas, as eventuais dificuldades com que se defrontam e, enfim, um testemunho daquilo que é a vossa visão desta matéria. Não é que seja, naturalmente, o objetivo fundamental da vossa ação, que não é, ele é muito mais vasto, mas, naturalmente, que há zonas de fronteira e é, no fundo, sobre isso que tivemos aqui a falar há pouco com o seu colega da Inspeção-Geral da Administração do Território e agora pretendemos ouvir o seu depoimento e dou-lhe de imediato a palavra, pedindo desculpa por este ligeiro atraso, mas o Parlamento está envolvido em várias comissões e várias audições e, portanto, daí este ligeiro atraso. Tem a palavra, Sr. Inspetor-Geral.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com, naturalmente, uma primeira palavra impõe-se, uma palavra de evidenciação da honra que para mim é estar aqui nesta casa, pelo seu significado, e pela sua ação, pelo prestígio que justamente, de que justamente goza. Como o Sr. Presidente dizia, eu não preparei um texto no sentido formal, enfim, para o ler, coloquei aqui algumas notas e pretenderia transmiti-las e, enfim, naturalmente disponibilizar-me para esclarecer algum ponto que dessa minha apresentação se suscite nos membros desta Comissão. Como o Sr. Presidente disse bem, o papel da Inspeção-Geral de Finanças não é primacialmente virado para a detecção de fenómenos de corrupção ou dos demais delitos, dos demais ilícitos criminais na área económica, mas naturalmente que no decurso da nossa atividade aparecem nos situações que têm esses contornos, que aparecem, enfim, indícios de ilicitudes criminais, e nós, nesse caso, naturalmente, fazemos aquilo que a lei manda, comunicamo-lo ao Ministério Público, a entidade com competência para a investigação criminal. Nós não somos um órgão de investigação criminal, somos um órgão de controle financeiro da administração do Estado, e, portanto, enfim, se aparecem elementos, eles são naturalmente comunicados a quem de direito. O nosso papel situa-se fundamentalmente numa outra esfera, que é precisamente essa esfera do controlo interno da administração financeira do Estado. Este problema não é um problema menor, porque não é possível, enfim, como é absolutamente evidente, termos um controlador atrás de cada agente público ou atrás de cada operação. Nós, na área do controlo, enfim, é absolutamente assumido que não queremos, nunca buscamos certezas a 100%. Contentamo-nos com, como aliás, enfim, é das normas da auditoria, contentamo-nos com uma garantia razoável, não é verdade? E, portanto, nunca trabalhamos sobre o universo total. E, portanto, é natural que muitos fenómenos, enfim, não nos apareçam. Nós trabalhamos com, digamos, com os elementos que estão disponíveis e não temos, naturalmente, nem pretendemos ter os meios de investigação de que gozam as instâncias judiciárias. Portanto, o nosso plano de ação é outro e não é primacialmente dirigido, como disse, à detecção desses ilícitos. Mas temos, de facto, feito muitas participações. Portanto, no curso da nossa atividade, acontece com alguma frequência que encontramos indícios de infrações criminais e elas são participadas. De corrupção, concretamente, enfim, nós normalmente trabalhamos a corrupção em paralelo com outras infrações conexas. De corrupção, não me recordo, no período em que estou a exercer estas funções, de termos feito alguma participação. De outros tipos de criminalidade, sim, fizemos várias. Portanto, já fizemos várias participações nesta matéria. Agora, a nossa ação essencial é, de facto, essa virada para o controle interno. E com uma perspectiva que nós assumimos na nossa visão, portanto, que é de acrescentar valor à gestão pública. Nós, enfim, achamos que está um bocadinho ultrapassada uma lógica adversarial, uma lógica em que existia ainda há uns anos. Eu recordo-me quando entrei para, estas, enfim, para a Inspeção de Finanças, há quase 30 anos, ainda havia umas manifestações de alguma adversariedade. Quer dizer, nós entrávamos nos organismos e havia uma postura de algum... Não diria respeito nem hostilidade. Havia um respeito que não era um respeito também muito positivo. Era uma reminiscência de algumas intervenções. Eu neste contexto, lembro que a Inspeção-Geral de Finanças foi criada um bocadinho, é um bocado tributária da francesa, como em algumas outras... O criador da Inspeção-Geral de Finanças francês foi um ministro das Finanças do século XIX, o Baron Louis, que definiu como, enfim, como inspeção, a sua inspeção, como le bras et l'œil du ministre. Portanto, a ideia de que a inspeção era uma longa manos, era uma... Portanto, Bom, isto tem o seu sentido e continua a ter, naturalmente. Nós assumimos essa função de ser um instrumento do poder inspectivo do Ministro das Finanças, mas isto tem que ser adjornado, evidentemente, quer dizer, não pode ser visto à luz desses conceitos de outro tempo. E, portanto, nós hoje afirmamos esta vontade de contribuir para a melhoria da gestão pública. Nós achamos que os auditores públicos têm um compromisso com a melhoria da gestão pública. Não estão ali, como às vezes estão alguns profissionais desta área, a tirar umas fotografias e, portanto, a mostrar a realidade tal como ela existe. Nós temos um compromisso com a melhoria da gestão e assumimo-lo nesta nossa visão. Portanto, dizemos que nós queremos acrescentar valor à gestão pública. E, portanto, é esta a postura com que entramos. Não entramos muito com uma postura inquisitória. Essa não é a entrada. Portanto, não é o mecanismo. Este discurso tem um bocadinho como objetivo sintonizar os seus deputados, que admito que não, enfim, possam alguns de vós não ter, o conhecimento do dia-a-dia destas organizações, familiarizar-vos com um bocadinho com a nossa perspectiva atual. Nós inserimos-nos neste contexto, portanto, num sistema mais vasto, tiveram aqui o Inspetor-Geral da Administração Local. Há um conjunto de inspeções setoriais nos vários ministérios. Nós temos uma função, a um outro nível, a lei chama-lhe estratégico. Há algumas pessoas que não gostam da expressão estratégico. O estratégico não tem a ver com indirizo político, quer dizer, nós nunca achamos que, quando dizemos que é o controle estratégico político, é do, naturalmente, do Ministro das Finanças. Nós não usurpamos essa função. Agora, estratégico no sentido de que temos uma visão transversal do que é a administração financeira do Estado e, portanto, temos a capacidade de entrar em toda a administração financeira e, portanto, isso é um aspecto que é uma vantagem para nós neste papel. Mas, portanto, estamos estruturados num sistema que comporta três níveis. Um nível chamado operacional, que corresponde às estruturas de auditoria interna que existem nas próprias organizações. Portanto, há organizações com alguma dimensão em que se justifica organizar uma estrutura de auditoria interna. Há outras, sim, que não daria para o petróleo. Portanto, se estivéssemos a organizar uma estrutura de auditoria interna, tínhamos mais custos do que benefícios. Há algumas organizações em que não, em que, efetivamente, pela sua expressão ou orçamental ou pelo tipo de complexidade da própria organização, justifica-se que haja uma estrutura. Existe num vasto leque de institutos públicos, isto é sobretudo nos institutos públicos, essa figura do controle operacional, portanto, estruturas integradas na gestão com funções de auditoria interna. Depois existe este tal nível setorial, portanto, para as inspeções gerais nos vários ministérios, e depois funcionamos nós no outro nível. Nesta matéria participamos também, já esteve aqui o Presidente do Conselho de Prevenção, é um órgão recente, mas que já tem alguma experiência e alguma vez, participamos também nesse órgão de uma forma muito, muito ativa nas iniciativas que têm sido, enfim, desencadeadas este ano. Tivemos um papel significativo, quer num questionário que foi lançado aos gestores, quer no lançamento dos planos de identificação e de prevenção dos riscos de corrupção. Portanto, estamos nestas, atuamos por nós próprios, atuamos no contexto do sistema de controle interno e atuamos também no âmbito do Conselho de Prevenção. E nós colocamos o foco na prevenção. A minha observação inicial de que nós, tudo o que é investigação criminal é com as instâncias judiciárias, nós não, portanto, comunicamos o que temos a comunicar. Bom, e depois temos, enfim, naturalmente um apoio subsequente, que é as pessoas que participaram nos trabalhos, depois são testemunhas nos processos, além disso, aproveito para o dizer, também um conjunto significativo de pessoas na Procuradoria-Geral da República, num NAT, num núcleo de apoio técnico que lá existe, que praticamente somos nós que o fazemos, enfim. Portanto, a nossa participação essencial, onde colocamos o foco, é de facto na prevenção. Nós temos a ideia de que há dois pilares fundamentais na prevenção. Um é o pilar do controle interno, que vou, digamos, espraiar-me um bocadinho mais, desculpar-me-ão, porque é de facto o núcleo desta ação, e também o controle social. Eu começaria, se calhar, pelo controle social, porque é mais rápido e dava-lhes uma visão de algumas coisas que me parecem úteis nesta matéria. É fundamental. Também não vou entrar em discussões teológicas ou sociológicas sobre a corrupção, mas, enfim, é uma coisa que é relativamente pacífica, que é importante criar uma cultura anticorrupção. Quer dizer, não temos ingenuidades e, portanto, não é só fazer pedagogia que vai resolver o problema da corrupção, mas fazer alguma pedagogia social é importante. Pedagogia junto das pessoas que estão na fase mais ativa e que estão, de alguma forma, no núcleo que comanda as coisas, mas também em fases mais jovens. Nós temos uma rede também que foi criada no âmbito da Cplp, das Inspeções Gerais de Finanças e organismos, enfim, similares, e tivemos a última reunião no Brasil, e tivemos a oportunidade de a fazer coincidir com a comemoração, a pedido deles, de fazer coincidir essa reunião com a comemoração do Dia Internacional contra a Corrupção, que evoca a assinatura da Convenção. E tivemos, foi uma sessão muito interessante em que esteve o Presidente do Brasil, estiveram várias figuras do establishment brasileiro, mas tivemos a oportunidade de nos aperceber de uma coisa que eu achei muito interessante e que gostaria de partilhar convosco. No Brasil há um autor de banda desenhada para jovens, que é chamada a Turma da Mônica. O órgão paralelo ao nosso no Brasil, que se chama Controladoria Geral da União, encomendou-lhe a produção de materiais de educação da cidadania. Quer dizer, ele produz banda desenhada e produz cartazes que são divulgados com... Eu até trouxe-se, enfim, dar-lhes uma ideia desta... São cartazes muito simples, que se destinam naturalmente a um público juvenil. Esta pedagogia tem que ser feita a dois, não é só... Porque isso poderia dizer, bom, mas estamos a educar as criancinhas, daqui a 30 anos temos efeitos. Não, quer dizer, isto... São mensagens muito simples, os bens públicos pertencem a todos nós, os impostos pagos por nós devem ser transformados em benefícios para todos, é um tipo de linguagem, não sei se... E, por outro lado, banda desenhada, também com algum sentido, digamos, educativo. Eu acho que isto é um tipo de, digamos, de ação que naturalmente tem efeito a um prazo largo, não é uma coisa que se possa ver, que se possam ver resultados com alguma prontidão, mas penso que poderá ter algum efeito a esse nível. E, portanto, penso que esta matéria da educação para a cidadania e para a ética é uma matéria que efetivamente poderá ser utilizada e desenvolvida em parceria, naturalmente, com o Ministério da Educação e com as instituições que nesta área se situam. Outra dimensão dessa comemoração foi também a apresentação de um conjunto de spots impressivos, muito interessantes, esses já dirigidos a adultos, portanto já não são coisas para crianças, que de facto são muito impressivos. Eu lembro-me de um spot muito bem construído, eu não sou especialista naturalmente em matéria cinematográfica, mas achei interessante, porque são várias situações postas em paralelo de oferta de dinheiro para obter uma vantagem, aquelas situações clássicas numa repartição pública, numa fronteira, com as polícias da estrada, quer dizer, aquelas situações que são típicas, digamos, e aquilo está muito bem construído porque tem uma primeira fase em que se vê a oferta, vê-se que o destinatário não está hesitante. Depois há uma quebra, há uma mensagem, a corrupção não, isto dá-nos prejuízo, é uma coisa que prejudica todos, é uma coisa que é contra a sociedade, é contra os nossos... E depois, num segundo momento, vê-se a recusa de todos. É um spot que eu achei muito, muito interessante, numa outra dimensão, portanto, naturalmente, numa linha de produção de materiais de educação para a cidadania, para outras faixas etárias, portanto, já não para esta faixa etária. Naturalmente que eu comecei por este tema, porque acho que ele é muito importante, acho que o controle social é essencial. Quer dizer, se criarmos nas pessoas uma ideia de repúdio pela corrupção, isso ajudará seguramente a que as pessoas colocadas perante situações no futuro tenham uma reação negativa. Não o garante, mas poderá ajudar. Mas claro que não é este o cerne, naturalmente, da nossa ação tal como a vemos. Aí é, de facto, o controle interno e, dentro do controle interno, um subgrupo muito importante, que é o do conflito de interesses, portanto, que eu ligo ao controle interno, mas que tem, pode ser tratado autonomamente. A ação do controle, portanto, o controle interno é, naturalmente... É um conceito que é utilizado em mais do que um sentido, é um conceito polissémico, não é? É utilizado muitas vezes como contraposição ao chamado controle externo, para dizer que é o sistema orgânico de controle interno à administração, mas não é nesse sentido que eu estava a falar. Estava a falar no sentido da teoria das organizações e da auditoria, que é o controle interno como o atributo da organização. Portanto, como o atributo que permite à organização autodefender-se e autoassinalar, evidenciar os seus problemas. A ação da inspeção nesta matéria tem sido grande, porque o tal conceito digamos, de acrescentar valor à gestão e não nos posicionarmos contra os gestores, tem aqui também um papel. Nós temos procurado desenvolver uma ação que seja uma ação de efetiva parceria em aspectos em que ela pode ser. Portanto, há aspectos em que nós temos que nos posicionar com algum distanciamento, mas há aspectos em que podemos contribuir para a melhoria da coisa. Isso é uma área onde isso tem sido muito evidente, é, por exemplo, numa área de ação que temos ligada à auditoria dos fundos comunitários, em que temos procurado desenvolver ações de grande proximidade Naturalmente, com alguns distanciamentos, porque a função da auditoria não permite uma ligação completa, mas permite alguma proximidade. E, por exemplo, procuramos, na fase de lançamento do CREN, promover sensibilização com todos os envolvidos para lhes transmitir um bocadinho as regras do jogo, tal como elas estavam a desenhar-se na União Europeia, um bocadinho em early warning, em um avanço, em aviso antecipado. Hoje, a nossa sensibilidade é que os gestores estão, de facto, mais preocupados com estes problemas, estão, de facto, mais conscientes, digamos, das virtualidades do controlo, e designadamente do controlo interno, e, portanto, esse caminho é um caminho que, do nosso ponto de vista, tem que ser prosseguido e reforçado. Um ponto importante nesta matéria é o conflito de interesses. O conflito de interesses é um dos elementos-chave nesta matéria. Nós temos legislação, nós temos muita legislação, e penso que boa, em matéria de conflito de interesses. Depois temos que ver se ela é integralmente, se ela é aplicada. Muitas vezes o nosso problema com as leis é que temos leis, de facto, de grande qualidade, mas que são leis nos livros, law in the books, quer dizer, quando vamos para a sua realização, ela pode claudicar. E há um problema nesta matéria que eu acho que aí poderíamos, efetivamente, talvez melhorar, ver como podíamos melhorar o elemento legislativo. Isso é um dos pontos em que eu acho que poderia haver melhoria. Nós temos uma preocupação nesta legislação sempre com os gestores de topo. Quer dizer, toda a legislação construída a propósito de conflitos de interesse está muito ligada à ideia dos gestores de topo. Mas muitas vezes nas organizações os problemas não estão nos gestores de topo. Quer dizer, há aqui uma malha que não sei se estará suficientemente coberta. Ela é coberta pelo controle interno. Quer dizer, se o sistema de controle interno for mais eficaz, os problemas aparecem. Isso também aparece em prós de topo, naturalmente. Agora, ao nível de muita decisão, há muita afetação de recursos públicos que se faz a níveis diferentes. E, portanto, poderá eventualmente essa zona merecer alguma melhoria. Agora, a legislação do conflito de interesses existe. Nós procuramos também, de alguma forma, verificar em função da informação disponível, porque isso nem sempre é muito fácil, não é? Quer dizer, às vezes sem espíritos santos de orelha, não é possível, enfim, irmos acertar logo em qual é a ligação. Preciso espíritos santos de orelha, e, portanto, claro que há experiência larga da inspeção nesta matéria, e, portanto, por vezes acontecem situações favoráveis a que possamos ter informações, mas muitas vezes não há, e, portanto, é difícil quando trabalhamos por amostragem ter a certeza de ir aos sítios certos. Eu acho que muitos dos problemas aqui passam, efetivamente, por zonas intermédias que nem sempre estarão cobertas por esta legislação em matéria de conflito de interesses. Recentemente houve aí um reforço, enfim, na nossa área específica de intervenção nas inspeções, que foi algum tratamento rigoroso das chamadas ofertas e hospitalidade. Quer dizer, foi proibido aos inspectores aceitarem hospedagem, digamos assim, dos próprios visados, digamos, dos envolvidos, das pessoas de alguma forma ligadas aos organismos onde se estava a exercer a nossa atividade. Mas do ponto de vista, digamos, da legislação do conflito de interesses, eu penso, com alguns retoques, ela é de facto uma boa legislação. Não sei se será totalmente aplicada, não sei como é que podemos operacionalizar meios de detecção de situações, porque de facto, como digo, sem espíritos santos de orelha não é fácil localizar, estabelecer determinadas conexões. os movimentos de organização destes negócios são movimentos complexos, são teias, de facto, muito complexas, e não é fácil, portanto, assim, com uma análise rápida num organismo, sem, às vezes, outras conexões. Nós trabalhamos, fazemos trabalho em controle cruzado, portanto, em vários organismos a tentar, mas quando temos indicações, naturalmente, quando não temos indicações, às vezes é difícil e não é fácil chegar lá. Resumindo, do meu ponto de vista, via com uma, digamos, uma, como, à guisa de conclusão, via como campo bom de atuação este trabalho na área social, na área do controle social, portanto, da criação de uma verdadeira cultura anticorrupção, reforçar essa, para que as pessoas não, enfim, não achem que a pessoa que está envolvida nestas ações delituosas é um esperto, uma pessoa que, de facto, que tem visão, que sabe viver, que tem, e de alguma forma isso ser... Eu não partilho daquela opinião de que algumas pessoas têm de que os povos do Sul são geneticamente diferentes dos do Norte, que os do Norte são uns santos, e que os do Sul são... Eu acho que isso é uma história complexa, enfim, que esconde muitos interesses. Acho que nós também temos um caminho e podemos fazer algum trabalho nesta área. Acho que nós temos aqui um problema, eu vejo-me sempre confrontado com esta. Nós, quando queremos aperfeiçoar às vezes os mecanismos de controlo, estamos a introduzir entropias na atividade económica e na vida dos organismos, na vida das organizações e das empresas. Quer dizer, não podemos estar eternamente a querer criar mais formalidades, mais papéis, mais coisas. Agora, acho que ao nível do conflito de interesses, enfim, que está muito baseado numa lógica de auto-apresentação, a pessoa diz, olha, eu não posso decidir porque tenho aqui um interesse. Para além daquelas declarações que se fazem ao Tribunal Constitucional, mas que também correspondem só a um determinado nível de pessoas, não abrangem, digamos, a escala integral, e a escala integral relevante para efeitos desta criminalidade. Mas, enfim, não sei se não seria, eventualmente, em alguns casos, de pensar na hipótese de haver uma ação positiva em relação a estabelecer uma obrigação da pessoa declarar expressamente quando tem um conflito de interesses. Quer dizer, criar, pelo menos a partir de um certo limiar, não digo agora em coisas muito pequeninas, mas a partir de um certo limiar, quem intervém num processo decisório de aquisição, de transferência patrimonial, de qualquer forma, enfim, de disposição de recursos públicos, ter que fazer uma declaração de que não tem. Para aqueles que são relevantes, efetivamente, nesse... Não esperar que esteja uma declaração colocada num registro público qualquer e que isso seja suficientemente dissuasor. Pode estar lá... O problema do excesso de informação, às vezes, nos registros públicos, é que a informação é tanta que, não sendo tratada convenientemente, pelo contrário, desculpabiliza até. Portanto, eu não sei, eu numa área destas, acho que, se embora seja um elemento adicional, não via com... Acho que podia, digamos, blindar um bocadinho mais o sistema se houvesse a necessidade, em situações específicas, não era, evidentemente, com pequenos valores e em todas as situações, estudando o desenho de uma medida dessas, mas obrigar as pessoas a fazerem declarações positivas. Eu colocar-lhe um dever de fazer uma declaração. Se a pessoa não fizer esse dever e de hoje para amanhã a situação for encontrada, ela está numa situação, digamos, de não cumprimento dessa obrigatoriedade. Outra linha, naturalmente, é o robustecimento do controle interno. Eu acho que esta linha é essencial. Um bom sistema de controle interno faz aparecer e evidenciar os problemas. Não os esconde, não os tapa, faz-os aparecer, destapa-os. Portanto, um bom sistema de controle interno é, do nosso ponto de vista, decisivo para, nesta matéria como noutras, não é? Nós preocupamos-nos muito, naturalmente, com os recursos públicos, com o dreno dos recursos públicos e o mau uso dos recursos públicos, mas também nesta matéria das infrações criminais, neste domínio, me parece que o robustecimento do controle interno poderia ser, e este robustecimento é nas duas dimensões, quer naquela dimensão orgânica de que falei, do sistema de controle, dos organismos de controle, quer dos mecanismos do próprio sistema de controle interno da entidade. E, naturalmente, este ponto, para mim, é decisivo, que eu julgo que é um ponto que não funciona bem. Não estou preocupado com apontar responsabilidades, mas acho que genericamente não funciona bem, que são os mecanismos de responsabilização. É fundamental para a credibilidade de qualquer sistema de controle que a pessoa saiba que se infringe, há uma probabilidade forte de ser encontrada, e se for encontrada, há uma probabilidade forte de ser responsabilizada. Se ela pensar que há uma fraca probabilidade de ser encontrada, e que uma vez encontrada a infração ainda há uma boa possibilidade de não ser sancionada, não ser responsabilizada, o sistema não vale pouco. O sistema vale pouco. E eu acho que nós aqui temos um caminho a fazer, também neste sentido, digamos, de criar condições para que haja uma percepção mais clara de que somos responsabilizados quando fugimos ao comportamento devido. Portanto, eu acho que aí é uma outra dimensão importante nesta matéria. Eu ficaria por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Todos nós estamos conscientes da importância da sua inspeção e do prestígio que ela ganhou ao longo de muitos e muitos anos no país e da sua relevância. E agradecemos-lhe naturalmente o seu contributo. Eu, não tendo inscrições visíveis, avanço com uma pergunta. Vossa Excelência e a sua inspeção alguma vez se pronunciaram, investigaram, analisaram o universo da venda de bens do Estado? E se sim, encontraram alguma coisa que precisa de ser melhorada ou não?
O universo no seu conjunto, uma ação dirigida...
Refirmo em especial não a operações de privatização,
pois.
Também poderia entrar nesse universo, embora não seja de bens. Refirmo em especial, por exemplo, à venda de bens imóveis do Estado. Qual é a situação, se é que tem uma visão disso, e se alguma vez a inspeção atuou aí ou não, qual é a visão da inspeção, se, naturalmente, tem tido ocasião de atuar nesse universo? Porque é um universo que, muitas vezes, é posto um pouco em causa, quer quanto às formas, quer quanto à segurança de que tudo se passou, digamos, de uma forma inteiramente correta, e já, às vezes, no Parlamento, essa matéria tem vindo a ser discutida ao longo dos vários anos que tenho de vida parlamentar. E, portanto, confrontava-o com esta questão. Não sei se a inspeção alguma vez teve que analisar os procedimentos, a regularidade dos mesmos e, sobretudo, a conformidade dos mesmos quanto à defesa de qualquer coisa menos correta, digamos assim.
Tanto no período que levo nestas funções, não me recordo de ter sido feito um trabalho com caráter geral. Portanto, um trabalho que nos permita extrair conclusões de caráter geral. Em ações concretas, em vários momentos, apareceram situações ligadas, digamos, a movimentos patrimoniais em vários níveis, que me recorde mais até talvez nas autarquias. Essa dimensão foi mais nas autarquias do que propriamente no Estado, pessoa coletiva pública, mais de facto ao nível das autarquias. Apareceram algumas situações mas não foi com um espectro suficientemente largo para nos permitir extrair conclusões com um caráter mais geral. Portanto, nessa matéria não foi tanto, não tenho registro de ação relevante com caráter mais geral.
Sim. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Sr. Inspetor-Geral, antes de mais cumprimentá-lo e agradecer o contributo que nos trouxe, que é obviamente importante. Duas ou três questões muito breves. Uma primeira para lhe perguntar, e decorrente da sua intervenção, que a Inspeção-Geral de Finanças nunca fez nenhuma comunicação relativamente a crimes de corrupção.
Eu me recordo, não, no meu tempo.
Eu perguntava, mas adiantou que fez relativamente a outro tipo de crimes.
Outro tipo de crimes.
Quais esses tipos de...
Participação económica em negócio, desvio de
criminalidade económica.
Criminalidade económica, corrupção, bem, que me recorde, nestes 5 anos em que estou nestas funções, não me recordo ter feito nenhum...
Colato.
Colato, sim, também.
Claro. Suborno. Colato.
Suborno. Não, aí não. Não, corrupção não, por aí não. Claro. Portanto, peculato sim, peculato de uso, desvio de fundos de subsídios, participação económica, nossa, houve vários dessa natureza, mas propriamente, especificamente corrupção, não.
Comunicado ao Ministério Público, portanto.
Ao Ministério Público,
obviamente. Uma segunda pergunta, Sr. Inspetor-Geral, que tem a ver com a intervenção do Inspetor-Geral do IGAL, que aqui esteve antes. Ele referiu-nos que havia aqui uma confluência de competências entre o Tribunal de Contas, a IGAL e a Inspeção-Geral de Finanças. E que seria bom nós revermos, ou rever-se este conjunto de competências de cada um, e ver onde é, quais as confluem, e, enfim, centralizá-las numa das Inspeções-Gerais, não lhe vou dizer qual.
Está implícito na sua... Eu conheço a posição do colega, claro.
E eu perguntava-lhe, Sr. Inspetor-Geral, se concorda com esta, com esta tese e se efetivamente existe essa confluência e se existe essa necessidade de centralizar numa das Inspeções Gerais ou, eventualmente, no Tribunal de Contas, essas competências. E uma terceira questão ainda... que tem a ver com o sigilo fiscal e com o sigilo bancário. Se na vossa atividade se confrontam com estas duas realidades e se confrontam, quais são as dificuldades com que se têm deparado. Uma última e que resulta também da sua intervenção. Tem a ver com a prevenção, controle interno, conflito de interesses. Disse-nos que relativamente aos gestores de topo existe legislação adequada, mas que ficávamos com uma malha nas chefias intermédias, cuja legislação não se aplica.
A minha leitura é
a sua leitura, é essa, não é?
Um bocadinho
essa. Portanto, eu perguntava se, na sua opinião, seria importante ou não alargar essa legislação que é aplicada aos gestores de topo a esta tal malha, a estas chefias intermédias que ficam, de alguma forma, fora de um controlo, deste controlo interno e deste controlo do conflito de interesses. Era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Inspetor-Geral. Nós adotamos aqui
muito bem
este método de diálogo imediato,
direto,
que é mais vivo e mais...
Não, com certeza. E temos
pode elucidar melhor. Pode elucidar.
Quanto à questão da centralização, eu não quero repetir aquela frase do... Julgo que é de Mauriac, quando dizia que gostava tanto da Alemanha que era ótimo ver duas, não é? Eu acho que os controladores...
Não.
Bom, há um francês, Malraux. Foi Malraux.
Por aí.
Foi Malraux. Foi Malraux. Foi Malraux.
Mas depois foi.
Não.
Depois foi não repetida, mas pensada mais recentemente.
Mais tarde por outros, claro, naturalmente. Ressalvadas as distâncias, eu também gosto muito da Alemanha, acho que a. Acho que a existência da centralização do controle é perniciosa. Eu acho que é benéfico que haja mais do que um organismo de controle. Porque o organismo de controle, se é um único, tem naturalmente uma maior capacidade de ser capturado. Não é? Se é um único. Se houver vários organismos de controle, isso... Quero dizer-lhe, Sr. Deputado, que nós temos feito com o Tribunal de Contas o seguinte. Temos-lhes enviado todos os anos o nosso plano de atividades. Portanto, o Tribunal de Contas sabe o que é que nós vamos fazer. com a IGAL temos feito uma coisa semelhante, embora nem sempre muito, muito operativa, mas temos tentado também fazer isso. Ainda este ano o fizemos. Fizemos uma reunião com representantes da IGAL, precisamente para afinarmos um bocadinho os trabalhos que vamos realizar. Agora, os trabalhos que nós realizamos têm enfoques diferentes. Quer dizer, o trabalho que a IGAL realiza é um trabalho que corresponde às necessidades da sua tutela. O trabalho que nós realizamos, sendo sobre as mesmas entidades, corresponde, julgamos nós, às necessidades da nossa própria tutela. E o Tribunal de Contas está numa posição diferente. Portanto, é um órgão que se situa fora da administração e, portanto, faz ainda tem outro enfoque. Do meu ponto de vista, nós não estamos em Portugal numa situação de excesso de controle. Eu atrever-me a dizer que, em algumas áreas, há até insuficiência de controle. Portanto, não vejo que seja um problema real haver mais do que uma entidade a fazer controle sobre algumas. Esse problema põe-se com a IGAL em relação às autarquias locais e põe-se com outras inspeções relativamente a outros meios. A Inspeção-Geral de Finanças não faz só trabalho no Ministério das Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças não é a Inspeção-Geral do Ministério das Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças é uma coisa diferente qualitativamente. Portanto, a lei atual prevê, enfim, o legislador é livre, naturalmente, de mudar as regras do jogo, mas a lei atual prevê que, de facto, a nossa intervenção é uma intervenção qualificada no sistema, diferente das outras. Não é mais nem menos, nós não somos mais que os outros, nem mais inteligentes, nem mais... Quer dizer, temos é uma função diferente. Portanto, nós respondemos ao Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças tem as suas... orientações nessa matéria e, portanto, nós seguimos. Não tem que ser, portanto, as mesmas preocupações que têm os outros intervenientes. O Tribunal de Contas tem a sua própria lógica, tem a sua própria análise de risco, a IGAL faz a sua análise de risco, quer dizer, fazemos os trabalhos. Eu penso que isso não é um real problema. Desde que haja alguma comunicação entre as entidades, quer dizer, as pessoas falem umas com as outras, a articulação faz-se naturalmente. Eu acho que isso faz-se naturalmente. Portanto, a articulação operacional. Portanto, do meu ponto de vista, o centralizar competências numa entidade não me parece que traga grandes vantagens ao sistema. Do meu ponto de vista, traz até desvantagens. Sigilo bancário é um tema complexo, porque... as entidades do setor financeiro são muito ciosas, naturalmente, nesta matéria. Temos, por vezes, situações, nós não trabalhamos muito no sistema financeiro. Às vezes fazemos trabalhos, portanto, o governo pede-nos trabalhos nessa área e nós fazemos, já fizemos. Não trabalhamos, agora, temos às vezes dificuldade. Eu vou dar-lhe um exemplo concreto. Havia uma legislação que bonificava o crédito à habitação. E essa legislação dizia que o Estado que bonificava o crédito à habitação tinha naturalmente o poder de fiscalizar se aquilo, se, digamos, se esse crédito correspondia. Tivemos dificuldades. Portanto, o sigilo bancário é das coisas mais difíceis de facto, de ultrapassar, não é? Portanto, enfim, umas vezes conseguimos mais, outras vezes menos, mas procuramos as melhores formas de ultrapassar. Mas é um problema para nós, de facto, esse. Porque enquanto que o fisco tem condições de, digamos, mais fáceis de derrogar o sigilo bancário, nós não temos esses poderes e, portanto, para nós é mais difícil. É sempre um processo negocial mais complicado. A questão do conflito de interesse em relação aos coisas, enfim, é a leitura que eu faço, que, de facto, a um nível médio do negócio, há muita, muita operação que se faz e que pode ter relevância nesta matéria. E, portanto, essas pessoas, de alguma maneira, na leitura que eu faço, estão um bocadinho, estão cobertas pela norma do, digamos, do Código de Procedimento Administrativo, quer dizer, há uma norma de impedimentos no Código de Procedimento Administrativo, estão cobertas por essa norma, mas, por exemplo, não têm um registro público de interesses, enquanto que os titulares de cargos políticos e de altos cargos políticos têm, essa zona não tem registro de interesses. E em algumas instituições, os permanentes são esses. Os permanentes são a faixa média, porque a faixa de topo, de vez em quando, muda. E a faixa intermédia está lá. Se não houver o cuidado que nós recomendamos, isso é uma das coisas do controle interno também, que é a rotação de funções, é das clássicas, é a pessoa não estar sempre na mesma função, não é? Portanto, de vez em quando, sais. Se isso não for respeitado, temos ali uma vulnerabilidade numa zona que não está muito coberta ao nível do conflito de interesses. E eu acho que, efetivamente, o conflito de interesses é o nuclear nesta matéria, é um dos pontos nucleares nesta matéria.
Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, muito obrigada pelas suas notas. Gostaria de pegar em alguma coisa que foi aqui dito nesta comissão há tempos, pelo Sr. Presidente da ASFIC, onde se referia a inspeções e à queda do número de inspeções que tem ocorrido nos últimos tempos, portanto, uma diminuição no número de inspeções, pensando nos organismos de inspeção na administração pública. Não sei se o Sr. Inspetor-Geral tem a mesma percepção, se confirma esta leitura que nos foi dada, enfim, e que opinião terá sobre isto. Ainda em relação às inspeções, o Sr. Inspetor-Geral referiu várias vezes, enfim, quando o Governo nos pede, nós vamos inspecionar determinadas matérias, naturalmente não temos meios e também não seria possível que os tivessem para inspecionar tudo a todo o tempo e todos, e portanto, obviamente que há aqui um processo de seleção e um processo de triagem e naturalmente compreendemos isso. Gostaria de perceber só em que medida é que entende que o facto de estar na dependência do próprio Governo para decidir essas matérias e essas prioridades, de alguma forma pode limitar a atuação da própria Inspeção-Geral, se haverá outra maneira, por exemplo, de pensar a própria designação dos inspectores-gerais. É o velho problema de, no fundo, quem guarda ou guarda e como é que de alguma forma se garante uma atividade isenta quando há também uma dependência funcional do próprio Governo. Em relação a uma outra matéria que nos preocupa, que é a matéria da transparência e dos contratos públicos, é um bocadinho a nossa percepção de que aquele site que foi montado, e parece-nos que em boa hora, não cumpre, todavia, todas as funções que poderia cumprir, e não cumpre essencialmente por falta de informação relevante, por algumas omissões que não permitem ver o filme todo ou por algumas limitações na própria busca que se pode fazer nesse site. Não é possível fazer uma busca sequencial, não é possível ter acesso aos próprios contratos em si ou ter acesso aos aditamentos desses contratos ou aos serviços a mais. E, portanto, a minha pergunta era tentar perceber se neste domínio, entendo, Sr. Inspetor-Geral, que há algum caminho a fazer, em que medida é que se pode melhorar o sistema no sentido de salvaguardar uma maior transparência nestas matérias. Uma terceira questão tem também um bocadinho a ver com o problema do sigilo bancário. Enfim, não sei se o Sr. Inspetor-Geral tem, enfim, opinião firmada sobre isto ou se poderá eventualmente ajudar-nos, mas eu gostaria de ouvir, se entender que está em condições de o fazer, de ouvir sobre a avaliação que faz do atual sistema. Já percebi que em relação à Inspeção-Geral tem limitações, mas em relação, por exemplo, ao Fisco, o que lhe parece dessas inspeções que faz, parece-lhe que é adequado, que não é adequado, que tem fragilidades, e quais seriam elas? Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Inspetor, para responder.
Relativamente à primeira questão, quebra do número de inspeções enviadas.
Notícias de. Notícias saídas das inspeções para.
As notícias.
Quer dizer, foi um pouco diferente. A Polícia Especial.
Dos relatórios.
Tinham diminuído.
Relatórios das inspeções tinham diminuído.
Tinham diminuído há alguns anos. As notícias de indícios que eram enviadas pelas várias inspeções, não se referiu a nenhuma especial, para investigação.
Eu, no nosso caso concreto, não tenho essa ideia. Tenho a ideia de que temos um fluxo, não direi que é absolutamente regular, quer dizer, um número igual todos os anos, mas tem havido a remessa de muitos relatórios para o Ministério Público, não é? Portanto, eu penso que quando aparecem essas situações, nós somos absolutamente... Isso é um procedimento absolutamente standard, não é? Quer dizer, quando há situações de indícios de infrações criminais, nós enviamos ao Ministério Público. Isso não falha um.
Se não aparece... Enviam imediatamente, ou enviam no fim do relatório?
Enviamos seguramente no fim do relatório, porque enquanto o relatório não está finalizado, não está concluído. Nós há uma fase, eu quero assinalar este ponto, nós temos um elemento essencial, que faz parte das normas, aliás, da auditoria e que faz parte da lei portuguesa. E nós, antes da lei portuguesa, já o despacho do Ministro das Finanças, que nós tínhamos um despacho do Ministro das Finanças que regulava essa matéria e que nos mandava fazer isso. E com gosto o fazíamos, que é o contraditório. Nós, quando fazemos um trabalho, temos naturalmente que o submeter à entidade visada para nos dar a sua perspectiva. Quer dizer, a perspectiva final incorpora a nossa análise do problema, confrontada também com a perspectiva da entidade visada, não é? Portanto, isso é um ponto essencial. Quando o relatório está concluído, ele, nos termos da lei, só está concluído quando está despachado pelo membro do governo competente. Portanto, só quando o membro do governo o despacha é que o relatório é final. Até lá não é final. A lei das inspeções diz que o relatório só é final quando está despachado. Não, isso, a lei das inspeções é que o diz. Isso não significa muito. Na minha experiência nesta matéria, estou há 5 anos nestas funções, os membros do governo despacharam os relatórios que nós produzimos e nunca houve nenhuma limitação no aspecto de não participas ao Ministério Público, não, nada disso. Portanto, os relatórios foram despachados, os encaminhamentos propostos foram todos seguidos. Portanto, a intervenção do membro do governo é porque, naturalmente, o membro do governo é o responsável pela orientação da nossa atividade. E, portanto, há um despacho final do membro do governo. No período de tempo em que estou a exercer estas funções, nunca houve nenhuma restrição de dizer este relatório não vai para ali, nós propomos, vai para o Tribunal, nós propomos 3 destinos para relatórios, para além das entidades que estão visadas, propomos 3 destinos possíveis. Se há infrações, indícios de infrações criminais, propomos o envio ao Ministério Público. Se há indícios de responsabilidade financeira, propomos o envio ao Tribunal de Contas. Se há indícios de infrações fiscais, participamos à Administração Fiscal. Portanto, são estes os 3 encaminhamentos, digamos, fora do encaminhamento normal, que é a entidade que tem a ver com o assunto. Sim, também, evidentemente. Embora a parte disciplinar, como digo, está um bocadinho... Porque hoje a parte disciplinar é muito assumida nos ministérios. Nós não estamos muito nisso. Nós praticamente só intervimos em áreas disciplinares quando são funcionários de um determinado nível e, portanto, o diretor-geral ou o membro do governo entendem que é melhor que seja uma entidade externa. Por exemplo, na DGCI, nós tínhamos numa determinada época muitas ações disciplinares na DGCI. A partir de um determinado momento, a DGCI organizou-se, faz ela própria a ação disciplinar e nós já interviemos várias vezes, neste período em que estou, em funções, já houve, pelo menos que me recorde, 2 ou 3 intervenções, mas foram situações em que o nível do funcionário visado era muito elevado para ser gerido na própria... O diretor-geral ou o secretário de Estado entenderam, não, é melhor que isto seja feito por uma entidade externa, porque o funcionário tinha um determinado nível hierárquico dentro da organização. Mas, portanto, os encaminhamentos típicos são estes: Tribunal de Contas, Ministério Público, Administração Fiscal. E, como digo, nunca houve, neste período em que ali estou, nunca houve nenhuma, digamos, não sancionamento desses encaminhamentos. Portanto, os encaminhamentos que propusemos foram todos, digamos, houve concordância relativamente a todos. E todos os que são vão, de facto, para o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público, portanto, no caso não foi o Ministério Público, foi uma pessoa da Polícia Judiciária, mas não, no caso concreto da inspeção, da nossa, não há quebra nessa matéria. Portanto, claro, naturalmente, vão aqueles em que há indícios. Nós, se estamos a ter um perfil de atuação que não está, em que não estão a aparecer tanto dessas situações, os relatórios não são encaminhados porque não há indícios nessa matéria, não é? E, portanto, agora, como tendência, digamos assim, como uma manifestação de alguma forma de menor colaboração, isso rejeito. No nosso caso, todos os relatórios que vêm com indícios nessa matéria são sempre encaminhados para o Ministério Público. Não os encaminhamos, e seguramente que não, antes de estarem despachados. Porque o relatório, se nós não o consideramos fechado, não o podemos encaminhar. Às vezes há essa tentação, quer dizer, contextualizando, digamos, às vezes há essa tentação, digamos, de outros órgãos do Estado quererem, de alguma forma, aproveitar, numa fase um bocadinho prematura, o trabalho que está a ser desenvolvido. Mas isso não é bom nem para eles, nem para nós. Nós queremos que o trabalho só seja encaminhado, a informação só seja encaminhada, quando já está decantada, não é? Enquanto não está suficientemente decantada e não passou pela prova do contraditório, seguramente que não vamos enviar, porque não achamos que isso não seria... Bem, primeiro não é legal, não é? E não seria adequado nem positivo para...
Inspetor-Geral, me permite, não sei, doutor Negrão, naturalmente ia no mesmo sentido. Vamos lá ver. Aqui há alguma coisa que eu não estou a captar inteiramente. Eu percebo, efetivamente, como é óbvio, o princípio do contraditório para terminar o relatório. Mas se há, e vou usar até uma linguagem um pouco mais forte, um claro indício de atividade criminal, eu entendo, salvo devido respeito, que essa matéria deve ser desde logo enviada ao Ministério Público. Ah, pronto, então, está bem. Então houve aqui
um pequeno mal-entendido.
Pois, porque essa não necessita, não, obviamente, não, de se sujeitar ao princípio do contraditório.
Não, evidentemente,
pronto,
que não.
Segue. Não. Pronto, então era... Se... Aí é que... Pronto.
Ah, eu nunca, pois, não estava a entrar na minúcia de...
Isso, pois, mas nós... era bom que isso, pronto, ficasse então, esclarecido, porque houve críticas, Sr. Inspetor, agora
nesse
para o
sentido. Pôr,
nesse sentido, dizer, as inspeções estão à espera, às vezes, anos, também parece um pouco exagerado, mas pronto, mas estão à espera de terminar os relatórios, só depois é que enviam. E já nos comeram, às vezes, muito prazo, etc, etc, etc. Pronto. Exatamente, então, foi essa uma, digamos, uma crítica, entre aspas, e era sobre isso que,
não, claro,
que nós estávamos com dúvidas
com essa,
nem o entender.
Não.
Pronto.
Então vamos, nós somos muito sensíveis
e
a essas questões.
Peço desculpa de termos entrado
não,
aqui,
não,
as perguntas eram do Sr. Deputado da Associação Cristo.
Não, mas é no fundo para esclarecer melhor.
Já estamos aqui, mas é...
Não, mas fica mais,
eu acho
mais
que
claro.
Este
não, fica diálogo
mais claro. É melhor esclarecermos as coisas dialogando. Faz
nós
favor.
Temos dois procedimentos, então vou aprofundar. Temos dois procedimentos. Quando... O procedimento é um procedimento que não envolve urgência na nossa perspectiva. Portanto, é uma situação que existe e que não vai ser alterada. Quer dizer, os elementos existem e não vão ser alterados. O facto de o comunicarmos naquele momento ou noutro, não é? Esperamos naturalmente pelo relatório e no relatório fazemos o tratamento dessa matéria. Também já fizemos outra coisa, que é quando há situações com características de maior premência, nós isolamos essa matéria, destacamos essa matéria e, portanto, tratámo-la imediatamente. Mas quando são situações em que, no nosso juízo, as matérias têm interesse em ser transmitidas imediatamente. Isso já o fizemos no Fisco 500 vezes, Quer dizer, porque quando estamos a trabalhar situações do fisco, em que muitas vezes há situações de caducidade, de autoridade, bom, isso fazemos imediatamente essa comunicação e na parte criminal também. Não quero naturalmente fazer juízo, até porque nem ouvi a intervenção e, portanto, não estou de posse do detalhe, mas também quero dizer que, por vezes, a cooperação entre os órgãos do Estado tem, por vezes, perspectivas, às vezes, um bocadinho para além do que é expectável. Quer dizer, há alguns órgãos do Estado que pretendem, digamos, assumir eles próprios uma visão completa do... Quer dizer, ignoram que ao lado há outras preocupações e outras...
Chamadas quintas.
Exatamente. Quer dizer, há uma lógica, muitas vezes, nos órgãos do Estado, de alguma propriedade delimitada. E isso é um mal, evidentemente. Não pode, não aceito é que nos seja assacadas a nós a responsabilidade principal nessa matéria.
Inspetor Geral, um esclarecimento. Não foi citada a sua inspeção.
Pois.
A referência foi genérica.
Pois.
E, portanto,
então eu faço a delimitação.
É bom, não, mas é bom que isto fique esclarecido, porque não foi citada concretamente a Inspeção Geral de Finanças.
Nós temos...
Foi dito em geral que havia inspeções, não se foi dito quais, pelo menos que eu tenha captado, que estavam à espera de terminar os relatórios para então mandarem, na parte em que poderia haver indícios de atividade criminal, à Procuradoria-Geral da República,
ao Ministério Público.
Pronto, mas não foi citada expressamente o seu caso.
Não. Nós, de facto, isso rejeito essa... Porque nós, como digo, o procedimento é de total colaboração. O que temos, enviamos. Às vezes, o momento em que enviamos é o momento que nós achamos adequado. Nunca me recordo de que nenhuma situação tivesse tido problemas por falta de colaboração nossa, digamos, atempada. Portanto, a nossa colaboração é de facto, no nosso juízo, enfim, naturalmente... atempada.
Continuando
com as questões. A questão dos limites relativos a decorrentes da dependência do Ministro das Finanças. Nós temos essa... Isso para nós não nos causa problema, porque nós somos um organismo de administração direta, estamos sujeitos à direção e orientação do Ministro das Finanças e, portanto, isso para nós... não é problema. O Ministro das Finanças naturalmente dá orientações, não nos diz os trabalhos concretos, agora façam isto, não façam aquilo, façam, não é isso, quer dizer, dá orientações naturalmente, e há situações em que nos pede trabalhos, normalmente isso é uma coisa absolutamente natural pelas suas necessidades, precisa de uma determinada análise, pede-nos um trabalho e nós fazemo-lo com toda a naturalidade. Posso lhe dar, isto não é, digamos, uma realidade, é uma realidade que é variável, de ano para ano, naturalmente, mas posso lhe dizer que seguramente, assim numa lógica, assim, um grande número, se calhar será 20%, é aquela velha dicotomia 20-80, se calhar 80% são trabalhos que nós próprios decidimos fazer com base na nossa própria avaliação, e se calhar uns 20% são a pedido. Se calhar nem sempre serão 20%. Isto é um número variável. Mas o número de pedidos, portanto, o número de trabalhos que nós realizamos a pedido direto não é muito significativo. Portanto, não tenho visto, e isso é uma realidade que não é deste governo, eu penso que, tanto quanto me é dado perceber, é uma realidade de sempre. Há uma visão do nosso papel e, digamos, da nossa, do nosso desempenho muito técnico. A Inspeção de Finanças, enfim, orgulha-se de fazer trabalho de elevada tecnicidade, com elevado nível tecnicidade. E, portanto, esse reconhecimento... faz com que, naturalmente, sem embargo dos membros do Governo precisarem de determinados trabalhos que nos pedem, numa larga percentagem da nossa atividade, confiam no critério que nós lhes apresentamos. Portanto, eu não noto que o problema de sermos dependentes do governo seja, de facto, um problema. Como sabem, há modelos de controlo organizados na Europa de várias maneiras. O nosso modelo é um modelo em que há organismos que dependem do governo, há um tribunal de contas. Há países que têm um modelo diferente, que têm um modelo de auditorias do governo com mais ou menos peso, muitas vezes com outsourcing, comprando serviços. E depois tem um órgão de controlo externo que está ligado até ao Parlamento. Quer dizer, que é uma outra lógica de construção. Portanto, na Europa há vários modelos, digamos, de construção dos sistemas de controlo. Agora, eu acho que o nosso sistema é equilibrado para a nossa realidade e é, de alguma forma, eu também não, enfim, é o Sul contra o Norte, não é? Isto aqui é um bocadinho o Sul contra o Norte. Porque este modelo, digamos, do tipo NAU, do National Audit Office, é um modelo do Reino Unido, da Suécia, da Venezuela. Nós, nos países do sul da Europa, há esta tradição. Portanto, a certa altura, não querendo dizer que é sempre foi assim, portanto, o que sempre que se fez é o bom, não é? Isto provavelmente terá alguma correspondência à realidade dos países. Eu penso que a existência de organismos ligados à administração, de controle dentro da administração, nos seus vários níveis, que era ao nível da própria entidade, que era a níveis setoriais, que era e depois a existência de um órgão externo à administração de controle, eu acho que é um sistema equilibrado. E ganhamos em ter estas, do meu ponto de vista, ganhamos, não estou aqui, digamos, a preservar a posição, quer dizer, é porque acho que como sistema é um sistema mais equilibrado. Haver vários, de facto, estes vários níveis de... E acho que a dependência do governo nesta matéria não é problemática. Não nos causa, não nos tem causado dificuldades. Contratos públicos, transparência. Eu acho que todas as iniciativas do tipo do portal e que se traduzam numa maior transparência nesta matéria da contratação pública são sempre positivas. Poderão sofrer aperfeiçoamentos, é normal, quer dizer, as coisas foram lançadas, que leva a aperfeiçoamentos subsequentes. Agora, há um ponto que não nos podemos esquecer, e quem trabalha neste setor tem isso muito presente. Sem irmos ao local, sem vermos a realidade, a visão pode ser destruída. A visão pode ser destruída. Nós, por vezes, fazemos operações, portanto, trabalhamos com várias metodologias, e já nos aconteceu... Por exemplo, utilizar uma metodologia tipo inquérito. Fazemos um inquérito a vários organismos para pedir o que é que se passou numa determinada matéria. E recebemos os inquéritos e fazemos o tratamento dos inquéritos. E depois, a seguir, telefonamos para alguns desses organismos e dizemos assim, olha, queríamos marcar uma reunião para o dia tal para conversarmos sobre este problema. Bom, e começam as dificuldades. Começam as dificuldades. Quer dizer, muitas vezes a informação ostensiva não é suficiente. Quer dizer, a nossa experiência nesta área leva-nos a preferir juízos com uma análise local, mais aprofundada. Portanto, em termos da transparência, do escrutínio social, público, é muito importante estes mecanismos. Do ponto de vista do controlo, já tenho dúvidas. Quer dizer, se eu posso ter uma máscara no portal perfeitíssima e aquilo não corresponder à realidade. Portanto, se não há um trabalho no local, não vamos longe, do meu ponto de vista. Portanto, eu acho que é importante isso, é muito importante, porque dá esse... E nós recebemos, tivemos um indicador disso. Eu, por exemplo, comecei a receber, nós não sei se têm ideia, nos organismos de inspeção recebem-se coisas incríveis, quer dizer, dos cidadãos, quer dizer, as coisas... Bom, desde aquelas, enfim, talvez anónimos, com pouco conteúdo, até algumas coisas com interesse e tal, portanto há muita coisa. Quando apareceu este portal dos contratos públicos, começaram a aparecer imensas pessoas a fazer-nos extratos. Vejam bem, há isto, assim, assim. Portanto, há aí uma dimensão de escrutínio público que, do meu ponto de vista, é positiva, não é? Não podemos é ficar por aí e pensar que essa solução é uma panaceia, que resolve os problemas. Isso não. Isso só mesmo com o trabalho no local. O sigilo bancário. Eu também não queria tomar posição sobre isso, porque nós não fizemos nenhum trabalho especificamente dirigido a essa questão do regime de levantamento do sigilo bancário para efeitos fiscais. Portanto, ainda não tenho uma visão. Portanto, não me sinto muito à vontade, de facto, para fazer essa avaliação, porque não fizemos um trabalho dirigido, de facto, a essa questão.
Obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam que comece, por saudar o Sr. Inspetor-Geral e agradecer o contributo que hoje nos traz, partilhando connosco reflexões que decorrem da sua já vasta experiência. As perguntas que eu iria fazer, algumas delas já foram feitas pelos meus antecessores e, portanto, não vou reformulá-las e que dava-me então apenas telegraficamente por duas questões. Ambas suscitadas da natureza inspectiva da instituição, neste caso do antecessor do Sr. Inspetor-Geral da Administração Local que aqui esteve e que nos referiu que, em seu entender, um dos principais problemas com que se depara nas inspeções, quase que, não sei se foram exatamente estas as suas palavras, mas quase que um cancro na administração, era a constatação de uma situação recorrente de acumulação de funções públicas e privadas, muitas delas sem cumprirem os requisitos legais, ou seja, não apenas situações detetadas pela inspeção, mas algumas delas detetadas como ilegalmente autorizadas. Portanto, e obviamente com tudo que isso mina na credibilidade da administração, e portanto gostava de saber se a Inspeção Geral de Finanças tem igual opinião ou é uma realidade que merece das suas competências e a atividade, se não depara com um tal. Outra questão, e com esta terminava, aproveitando há pouco a sua referência da recusa da hospedagem e abono, obviamente, da isenção e da idoneidade, da probidade da Inspeção-Geral, a recusa de ofertas, nomeadamente da hospedagem, eu extrapolava para as ofertas em sentido lato, e numa tónica de prevenção, porque essa todos nós concordamos será determinante no combate à corrupção, se o Sr. Inspetor-Geral tinha alguma reflexão feita, ou o que quisesse fazê-la partilhando connosco, relativamente à questão das ofertas feitas a funcionários, não ignora seguramente que em alguns países ela está taxativamente fixada àquilo que é lícito, aquilo que o não é, e se essa se pode ter uma virtude face à mera adequação social com tudo aquilo que de vago e indeterminado e as suas consequências acarretam. E, portanto, termino como comecei, agradecendo a sua presença e as suas contributos.
Faz favor, senhor. Pedro.
Muito obrigado, senhor deputado. Em relação à questão da acumulação de funções, eu conheço essa reflexão do colega da IGAL. Tem feito, digamos, tem partilhado no âmbito do Conselho de Prevenção da Corrupção, onde nos encontramos todos os meses. É uma área onde nós não temos precisamente trabalhado. Nós temos trabalhado em áreas específicas, no âmbito das autarquias, muito focados em problemas de endividamento, e, portanto, não temos trabalhado essas matérias. E, portanto, o meu conhecimento aí nessa matéria é o conhecimento que vamos ouvindo, não é? Que vamos ouvindo. Não tenho um conhecimento direto, não fizemos essa análise nos nossos trabalhos. É até uma prova de que estamos a trabalhar, a fazer coisas diferentes. Portanto, ele está interessado nos temas e nós estamos interessados noutros. Relativamente à questão das ofertas, esta questão das ofertas é uma questão central. É uma questão central. É claro que eu acho que temos que ter uma visão equilibrada. Porque há... Eu tenho dúvidas que se deva estigmatizar completamente certo tipo de ofertas. Há ofertas que têm um caráter de, digamos, de alguma praxe social e que não são de molde pelo seu valor, são de modo a colocar em causa, digamos, a capacidade de autonomia de decisão do funcionário. Quer dizer, enfim, vou aqui hipotizar, quer dizer, se oferece uma garrafa de vinho do Porto no Natal a quer dizer, não estou a ver nenhum funcionário, porque receber a garrafa de vinho do Porto, ir agora praticar atos. Bom,
conforme ela seja.
Não, evidentemente, não, bem, naturalmente. Eu não sou. Não, evidentemente, não, evidentemente. Eu estou a falar do eu estou a falar do digamos, do corrente. Bom, mas portanto, nessa linha, acho que temos que distinguir. Há uma grande zona de ofertas que, de facto, tem que ser fortemente condicionada. Mas aí, senão, são vários tipos de ofertas, porque há ofertas diretas, pode ser uma oferta de emprego a um familiar, uma oferta de um negócio a um familiar. Quer dizer, há aqui depois uma gama de... Quer dizer, porque a imaginação para, digamos, os atos ilícitos é prodigiosa. Agora, as ofertas, obviamente, ou um critério de valor, como alguns países têm, o Sr. Deputado, penso que estava implícito na sua indicação, estabelecer limites de valor. A tal garrafinha já não serviria. Portanto, ou limites de valor, ou outro tipo de digamos, de limitações, eu acho que é fundamental. É fundamental. Porque a zona das ofertas é uma zona cinzenta, não é? É uma zona muito cinzenta. Agora, acho que tem que haver algum equilíbrio. Quer dizer, não podemos... Temos que ver se... quer dizer, é condicionar, restringir, proibir, sancionar as ofertas que sejam de molde a criar, de facto, uma predisposição para decisões num sentido específico, não é? Agora, com equilíbrio. Com equilíbrio, porque às vezes podemos estar, digamos, a apanhar coisas muito pequeninas que não são as verdadeiramente importantes.
Maria de Belém Roseira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Inspector-Geral. E queria colocar fundamentalmente duas questões. Não sem antes deixar de fazer uma pequena nota em relação a dois ou três aspectos. Um deles, comungar muito da opinião do Sr. Inspector-Geral, da importância de uma inspeção pedagógica, em primeira linha. Depois também, o congratular-me com o facto do Sr. Inspector-Geral ter dito, como é evidente e não podia deixar de ser assim, que qualquer das participações que propõe ao Ministério Público terem sido sempre... digamos, despachadas favoravelmente pelo membro do governo responsável pelo despacho. Normalmente são os ministros face à importância do papel das inspeções em cada ministério. Por outro lado, também dizer que confio integralmente na autonomia do trabalho, independentemente daquelas tarefas que são solicitadas, que são importantes para o eixo de governação respectivo, nas garantias especiais de isenção que felizmente foram legisladas pelo governo anterior relativamente aos inspectores, porque é bom que se diga isto, porque senão temos a tentação de puxar tudo para a Assembleia no pressuposto que os governantes também não são de confiança e os governantes são legitimados. Depois cá está o Parlamento para fiscalizar os governantes, como é evidente no exercício das suas funções. Mas é bom que se diga e rediga e sublinhe que realmente neste momento os inspectores-gerais têm garantias especiais de isenção. Isso é importante. Porque, aliás, é essa uma das grandes valias da administração pública e era essa uma das grandes valias do vínculo definitivo dos funcionários públicos, que era para fazer deles uns garantes da legalidade sendo por isso um dever e não um privilégio terem esse vínculo definitivo. Muitas pessoas desconhecem isto, mas digamos que cá estamos nós, os mais antigos, para tentar fazer um bocadinho da história e justificar a razão de algumas situações, porque eu não sei se às vezes esta grande vontade de alterar tudo, como aliás o Sr. Inspetor-Geral também referiu, que às vezes o mudar tudo não é o melhor sentido, pode ir realmente em sentido negativo e ao arrepio contra precisamente aquilo que nós queremos atingir. Agora, a minha preocupação era a seguinte. O Sr. Inspetor-Geral falou na importância de conflitos de interesse estabelecido a um patamar mais intermédio da administração e nesse patamar eu não vejo apenas as chefias intermédias. Comungo perfeitamente dessa sua preocupação, são aqueles que normalmente não são mexidos, podem estar lá anos e anos e anos, porque as regras da boa gestão mandam mudar, mas nem sempre as regras da administração pública permitem mudar face ao perfil que é estabelecido para determinado tipo de funções. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Inspetor-Geral se se referia apenas às chefias intermédias ou também aos quadros intermédios, porque os quadros têm muita autonomia de intervenção e têm, sobretudo, uma preparação específica relativamente à qual, por vezes, um dirigente mais generalista pode não ter grande capacidade de opor outro tipo de opinião. E pegada com esta uma outra questão, uma vez que se nós nos referirmos a quadros intermédios e a conflitos de interesse, teriam aí um grande papel as ordens profissionais, que são associações públicas com poderes delegados do Estado para também verificarem algumas destas situações. Na sua opinião, o papel das ordens profissionais em geral é adequado, é eficaz, inexistente, assim, eu gostaria um pouco de ter a visão do Sr. Inspetor-Geral sobre esta matéria. Me agradecer-lhe muito a sua vinda aqui e os esclarecimentos que nos deu. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Eu referia-me, quando falei na faixa intermédia, eram todas essas pessoas. Eu não dava uma prevalência ao critério formal, mas ao critério substancial. Se eles estão em posição de influenciar efetivamente a decisão. Quer dizer, desde o momento em que se discutem as necessidades, o Sr. Deputado salientou aí bem, os dirigentes podem não ter condições para avaliar tudo. Se nos vêm propor a pessoas que não têm uma formação informática que vai para além do utilizador corriqueiro, a compra de determinado tipo de equipamentos ou de soluções, naturalmente que esses dirigentes terão que socorrer da opinião de... Bom, e a definição das necessidades nos processos aquisitivos é uma questão essencial, porque é aí que é uma das zonas onde podem radicar este tipo de problemas. Portanto, eu para mim, neste alargamento de soluções, digamos, de conflito de interesses, de registro de interesses e de gestão de possíveis conflitos de interesses, quando me referia à fatia de intermédia, referia-me a todos os que estão em condições materialmente de influenciar a decisão. Aqueles que, porque na prática pode o dirigente do organismo, na prática, estar a sancionar uma coisa em que é o que decide menos, embora tenha decida formalmente, é o que decide menos. Portanto, nesse aspecto, estou plenamente sintonizado com essa perspectiva larga. Quanto às ordens, é uma questão difícil. Primeiro, há algumas áreas que não estão cobertas por ordens, não? E, portanto...
Mas não tenho mais nenhuma intervenção pedida, resta-me agradecer ao Sr. Inspetor-Geral a sua disponibilidade e os contributos que deu para o nosso trabalho, que teremos certamente em linha de conta, e agradecer-lhe muito em nome de todos os deputados desta comissão. Muito obrigado. Senhores deputados, não conseguimos nenhum convite efetivo para amanhã, parece que é a sexta-feira, não é? Mas teremos, portanto, na... Bem, já estão avisados, sexta-feira, dia 23.